Se há imunização é porque há demissão, se há demissão é porque não há renúncia, porque mudou o acionista. O CFO é responsável, tanto quanto sei, pela relação com a DGTF e também pela relação com o TAM, que é uma entidade do Ministério das Finanças. É esta entidade que é enviado o relatório de governo societário para ser aprovado. Esse relatório tem uma falsidade, que é, tem uma nota dizendo que Alexandre Reis se demite porque mudou, aliás, se demite não, renuncia unilateralmente porque mudou a estrutura societária. Esse relatório é enviado pelo CFO para ser aprovado pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças e pela UTAM, tanto quanto sei. E, portanto, a minha pergunta é se o CFO sabia, formal ou informalmente, que houve uma indemnização e uma demissão, se não tinha obrigação de ter evitado o envio de um relatório falso para a aprovação do Ministério das Finanças, como é o relatório de controle societário.
O Inspetor-Geral tem a palavra. Senhora Deputada, não lhe consigo responder a essa questão. Efetivamente, há uma declaração, digamos assim, que consta do documento que refere, que passa por uma entidade também com responsabilidades, que não é o nosso caso, não passou por nós. E, portanto, essa entidade poderia, efetivamente, tomar alguma iniciativa, tal como a própria CMVM também provavelmente tomará, mas que também não é conhecido.
Senhora Deputada, faz favor.
Me perguntei de outra natureza. É se o CFO tem ou não tem responsabilidade, estando na posse de uma informação, de não enviar informações falsas ao acionista. Porque um relatório em que diz que a administradora se demite por renúncia, porque mudou a estrutura acionista, tendo o CFO informação, formal ou informal, que há uma indemnização e, portanto, que há uma demissão, se não tinha a obrigação de fazer essa comunicação ao acionista.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Eu não consigo precisar se o Sr. Gonçalo, se o Dr. Gonçalo Pires teve conhecimento ou não da indemnização. Há pouco que eu disse foi que, de alguma forma, eventualmente poderá ter tido, porque ele não nos afirmou que teve conhecimento dessa indemnização, tanto quanto me recordo. Acho que ele não o afirmou. Portanto, aí é um pouco difícil de interpretar. Se ele teve conhecimento, acho que sim, que deveria ter providenciado que não saísse uma informação falsa, digamos assim. Se não teve conhecimento exato da indemnização quando a elaboração do relatório, digamos, estaria desculpado, porque não sabia.
Senhora Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Inspetor-Geral, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, porque fiquei nesta dúvida. Nas declarações do ex-secretário de Estado, Mendes, é dito que sabia do montante da indemnização, mas só quanto ao valor e desconhecia o teor do acordo. Este desconhecimento face ao teor do acordo é repetido mesmo na nota de retificação que é feita posteriormente. Nós temos duas evidências. A primeira é de uma reunião dia 1 de fevereiro entre o Mendes, Dr. César Esteves, que era advogado da CEO da TAP, ou da TAP, a própria CEO da TAP, uma reunião por Teams em que este assunto foi discutido. Não temos como saber se foi discutido o teor do acordo ou não, mas há, no dia 31 de janeiro, um e-mail que é reencaminhado pela CEO da TAP para o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, em que vem o historial da forma como evoluiu a proposta nas suas várias componentes. Férias, indemnização, o facto de se renunciar ao contrato de trabalho e não apenas ao lugar na administração, o seguro de vida e de saúde, utilização da viatura. A minha pergunta é se não consideraram que isto era o conteúdo do acordo e, portanto, se essas declarações não são de alguma forma ao lado dos factos, porque me parece que o conteúdo do acordo estava lá, embora não arrumado como vem na forma final pelos advogados, mas se esse não era também o conteúdo do acordo.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Sim, o mail que está a referir é um mail, salvo erro, em inglês, em que é, sim, que vem um conjunto de situações da proposta inicial, tanto quanto me recordo.
E atualizado?
Depois, na proposta final, onde é proposto os 500 mil euros, penso que não tem já essa discriminação.
Senhora Deputada, faz favor. Inspetor-Geral, agradecia que respondesse à questão da senhora deputada.
Por esse elemento, esses elementos eram conhecidos, pelo menos eram. Aí está, não lhe posso dizer que não.
Senhora deputada, pode continuar com o questionário.
Uma última pergunta, Sr. Presidente. A TAP alega, e isso aparece no contraditório do relatório da IGF, que o Estatuto de Gestor Público é omisso quanto às demissões e que, portanto, se aplica a lei geral. Não me parece que isso seja um argumento razoável, mas ainda assim gostaria de ouvir o argumento da IGF, porque certamente a TAP irá alegar isso aqui assim que tiver a oportunidade, que o conteúdo é omisso, mas há, para além das disposições sobre demissões e renúncias e indemnizações, há um outro artigo do Estatuto de Gestão Pública, é o artigo 18, que obriga a elaboração de contratos de gestão com cada administrador nos primeiros 3 meses de mandato. Isso não foi feito, na verdade, até hoje não há contratos de gestão. Eu gostaria de saber se isso significa ou não um incumprimento, uma irregularidade, o facto de não haver um contrato de gestão que balize, nomeadamente, o contrato com Alexandra Reis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Escutamos o seu tempo. O Sr. Inspetor-Geral pode dar resposta a esta última pergunta da Sra. Deputada.
Efetivamente, não há contrato de gestão e, de facto, é uma irregularidade.
Muito obrigado. Concluímos agora a primeira ronda da nossa inquirição. Vamos passar à segunda ronda. Cada grupo parlamentar, cada dos seus deputados, tem 5 minutos para colocar questões. A ordem é a mesma e a resposta dos depoentes é conjunta em função do tempo que foram as perguntas. Portanto, ou seja, será, estamos a falar de 6 grupos parlamentares, estamos a falar de 30 minutos no final das questões que agora sejam colocadas. Passo a palavra ao PS, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sim? Sr. Deputado Carlos Pereira? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, gostava de recomeçar esta intervenção partindo exatamente do papel do CFO. Parece-me que é muito relevante, ele foi alvo de várias perguntas e eu acho que é preciso clarificar esta matéria. De acordo com a leitura que nós fazemos daquilo que é o regime jurídico do setor empresarial do Estado, é ou não verdade que, mesmo que este CFO da TAP tivesse tido conhecimento de todo o processo, a pergunta que importa responder é se ele tinha ou não obrigação de reportar esse processo? Porque quando se lê aquilo que é a estrutura do Governo no quadro do regime jurídico do Estatuto Empresarial do Estado, no artigo 30, o que diz não é nada disso, não é nenhuma obrigação de reporte. O que diz é exatamente aquilo que o Sr. Inspetor disse várias vezes aqui, que é a obrigação do CFO, desde que a decisão tenha 1% acima do ativo líquido da empresa, tomar uma decisão. E, portanto, não reportar a ninguém, é tomar uma decisão, ser ele a tomar uma decisão. E se ele não tomar a decisão, ela deve ser feita em Assembleia Geral. E, portanto, este é o enquadramento que tem que ser dado ao CFO, do meu ponto de vista, do ponto de vista da leitura que temos. E, portanto, é preciso clarificar que, independentemente do CFO ter ou não ter conhecimento desta matéria, ele não tinha nenhuma obrigação de comunicação com as finanças. E a pergunta também que fica é, quem é que tinha essa obrigação de comunicação com as finanças? Aquilo que leio é que era no quadro da Assembleia Geral e essa é, do meu ponto de vista, naturalmente, o Presidente do Conselho de Administração que tinha essa obrigação de comunicar às finanças se soubesse. Se soubesse dessa informação, aquilo que sabemos da leitura que fazemos dos documentos é que o chairman da TAP soube, através da CEO da TAP, dessa informação, a questão é que não comunicou a ninguém, por aquilo que olhamos para a documentação. E eu acho que esta é uma matéria que deve ser, de alguma forma, clarificada e respondida, porque é relevante para o processo. Uma outra questão que me parece importante tem a ver com a legalidade do processo. Está muito claro, do nosso ponto de vista, que quem conduziu o processo de afastamento de Alexandra Reis foi a CEO da TAP, foi ela que conduziu desde o início, independentemente de ter feito uma reunião com o Sr. Ministro, o ex-ministro das Infraestruturas, de ter trocado uns mails com o Secretário de Estado das Infraestruturas que autorizou que avançasse com o processo. A verdade é que ela conduziu o processo. Há várias perguntas que importam responder. A primeira é que, além de ter sido ela a começar com o processo, é preciso perceber, na altura do processo de cessão, qual era o estatuto da TAP. É, naturalmente, uma empresa do setor empresarial do Estado E isso significa, e também precisava de uma resposta para isto, qualquer administrador da TAP, incluindo Alexandre Reis, estaria sujeito a um enquadramento legal do Estatuto de Gestor Público, e portanto estaria, obviamente, obrigado a qualquer processo de cessação no quadro deste Estatuto de Gestor Público. E a pergunta também que se faz é se no caso da TAP existia alguma exceção que permitisse não cumprir determinados premissas deste Estatuto de Gestor Público. Existia, quais eram, e se elas, de alguma forma, excluíam a Alexandre Reis neste processo de cessação de ter de cumprir estas matérias. Portanto, é uma outra pergunta. Pois, queria também saber se há, da leitura que fazemos dos estatutos do público e no caso da cessação de funções, há várias modalidades daquilo que, da leitura que fazemos para a cessação de funções, mas parece-me que se a iniciativa não for do próprio, a quem é que compete assegurar a formalização da cessação de funções? Ou seja, no quadro dos estatutos do público, que é onde se enquadra Alexandre Reis, há várias maneiras de haver cessação de funções, e a pergunta é, se não for a iniciativa, neste caso, de Alexandre Reis, quem é que tem essa responsabilidade? E a pergunta também que se impõe é se a cessação de funções, nos termos efetuados, pode ser formalizada e ratificada pelo Presidente do Conselho de Administração e pela CEO da TAP. É muito importante esta resposta do Sr. Inspetor. Ainda, do exame que fez ou acordo assinado para a cessação de funções de Alexandre Reis, importa responder se há falhas e irregularidades e até ilegalidades face aos estatutos do público que estava sujeita, e importava responder a essa pergunta, se estas falhas configuram ilegalidades, também importa responder, e se já agora identificá-las para sabermos o que é que estamos a falar. E se elas são suficientes para a EGF assumir perentoriamente que este incumprimento da lei tornou nulo o ato de indenização, porque isto é relevante, isto é, digamos assim, o cerne do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, em que Alexandre, a CEO da TAP, a determinada altura, conduziu o processo, depois informou o Presidente do Conselho de Administração, tomou uma decisão, assinou uma saída de Alexandre Reis e, pelos vistos, não estava enquadrado com a lei. E, finalmente, se estas falhas legais ou legalidades podem ou não gerar responsabilidades financeiras e para quem é que podem gerar responsabilidades financeiras.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Carneiro, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Inspetor-Geral. Há algumas conclusões que nós já podemos tirar das várias respostas que fomos ouvindo. O relatório atual da IGF, com o devido respeito, é um fato à medida que está ferido de morte. É uma conclusão que podemos tirar, porque há inúmeros aspectos que deviam ter sido analisados pela IGF e que não foram. Não percebemos qual é o papel do financeiro do CFO da TAP, não percebemos como é que se processa a comunicação com o Governo, entre a TAP e o Governo, e desresponsabilizamos totalmente, com base numa lei com 90 anos, as responsabilidades dos governantes. Percebemos também que não há auditoria sem iniciativa do Ministério das Finanças ou do Ministro das Finanças, o relatório não vê a luz do dia sem homologação, e não se pode apurar a responsabilidade dos governantes porque há a barreira de uma lei com 90 anos. São estas algumas das conclusões que podemos já tirar hoje. Espanta-me a atitude também da Inspeção-Geral de Finanças, e eu deixo como recomendação, se me permite, que não tenha sido ouvida a CEO por eventualmente não falar português ou não saber expressar adequadamente em português. Acho que essa não pode ser uma desculpa, porque senão nem o próprio Parlamento chamaria a CEO ao Parlamento, porque não iríamos perceber nada ou poderia haver omissão de respostas por não falar português. Portanto, acho que isso devia ser revisto. Mas há aqui um ponto central também que foi perceptível, que tem a ver com o grau de informalidade da tomada de decisões. Portanto, não se percebem muito bem as linhas de comunicação, há